Assim, a zona rural tem seu lado positivo e tem o seu lado negativo. O lado positivo é a tranquilidade, né? A paz, assim, o silêncio. Você acordar de manhã, os passarinhos cantando. Nessa época, no caso de chuva, lavoura que você tem, aí já é um trabalho a mais, uma renda a mais, porque quem planta, colhe feijão, milho, fava, jerimum, já não pesa tanto no seu orçamento, né? Então, por fora, quando você recebe lá, já vai ter um descontozinho, aquele dinheirinho já vai servir para outra coisa, né? E tem a parte ruim, a dificuldade, porque no caso do meu filho, estuda longe pra caramba. Aí amanheceu o dia, sai daqui de casa 10 para 6 da manhã, para chegar na pista, esperar o ônibus e ir. Quando chove, então, dificulta. Porque já vem a lama, a chuva e o frio. Fica mais dificultativo, né? Aí já tem o meu esposo que trabalha, sai de casa 10 para 5 da manhã. 10 para 6, às vezes. Também já tem a dificuldade. Porque lá no Bodocongó fica mais longe ainda. Aí dificulta. Precisa de um médico urgente. Não tem como chegar. Você tem que ir para a pista, esperar. Muitas vezes pensam que é trote, no caso do SAMU, né? Não querem vir. Aí fica bem complicado. Mas se você tiver toda uma infraestrutura familiar, associável, ou seja, é ideal sempre você tiver um meio de transporte, como hoje é moto, né? Geralmente qualquer trabalhador hoje pode ter uma moto, né? Não, agora vai dificultar, por causa que tô querendo ir pra cá e ser cinquentinha, mas aí se tiver, facilita. Mas aí se você não tiver, é complicado. Aí família grande, já outro problema, porque o orçamento muito pouco, né? Muito pequeno. O salário mínimo é muito pouco para você sustentar uma família de seis dentro de uma casa. Complicado. Você só recebe uma vez por mês. Então, aí já vem quando. A sorte que tem o transporte escolar gratuito. Se não fosse, já teria que pagar o transporte para levar para o colégio. Que dificulta mais ainda, né? Por isso que muitos alunos não conclui e para. Às vezes faz nem o ensino fundamental, termina, não chega nem a concluir, já para, por conta das dificuldades. Porque não é todo menino que vai querer se acordar logo cedo, na chuva, no frio. Muitos às vezes saem de casa sem tomar um café, porque infelizmente não tem. E assim vai. Muitas vezes tem que estudar duas turmas na mesma sala, porque são pouquíssimos alunos e não dá para fazer uma turma, né? Aí tem que estudar duas turmas na mesma sala, o que dificulta o aprendizado e dificulta o trabalhador, né? No caso, o professor ensinar duas turmas diferentes no mesmo horário é complicado. Só aprende quem tem que aprender. Tirando isso aí, o resto dá para viver. Dá para ir vivendo, né? Pra gente aqui já melhorou bastante, porque não tinha água encanada. Hoje a gente já tem, né? Já faz aí uns 2 anos que conseguiram colocar água encanada, o que facilitou. Mas antes era bem pior, porque teria que buscar longe, de cabeça, na latinha. Agora não, já facilitou que tem água na torneira. É, mesmo quando falta, mas você fica contente porque sabe que amanhã vai ter, né? Mas eu não sei, fora isso, mas vai levar.
Agora que tem água encanada, está mais fácil. Mas antes, então, vocês tinham que ir buscar longe
Tinha
daqui?
que buscar, era longe, a gente ia muitas vezes, quem tinha um burro, colocava cangalha e colocava uns baldes em cima e ia buscar as 3, 4 viagens. Quem não tinha o burro, ia no carrinho de mão. Aí dava 5, 6 viagens, porque já era menos para trazer. E quem não tinha dava até 10 viagens, porque era uma lata na cabeça e um balde na mão. Então eu criei os meus dois filhos aqui, o mais velho, no caso Lenil, de Lenils. Era dificultativo, porque não tinha um burro e tinha que ir na cabeça mesmo. E era com a barrigona e eu sozinha, porque o esposo saía cedo para trabalhar de servente. E eu tinha que ir todo dia tinha que ir. Quando queria dar menos viagem, aí teria que ir de manhã e de tarde. Aí daria menos viagem, né? Mas você tem noção aí, você o dia todo, o consumo de água é muito grande dentro de uma casa, né? Por mais que você economize, não tem como não ser grande. Então, você uma lata de água, pra você, no caso era dois filhos pequenos, eu e minha esposa. Quatro pessoas. Aí, pra você dar banho, tomar banho, lavar roupa, lavar prato, os afazeres de casa, era complicado. Aí, depois que colocou a água, graças a Deus, facilitou. Outra coisa ruim, no caso, não chega correio. Aí você, uma correspondência, pronto, no meu caso eu tenho família longe, minha mãe mora no Rio. Aí carta, essas coisas, impossível. Tem, a não ser que você tenha um conhecido na zona urbana, dá um endereço de lá. Você quer fazer um cartão de crédito? Tem, vai vir como a fatura? Não tem como vir. Aí tem essas desvantagens, né, na zona rural. E hoje em dia a segurança também, porque nem na zona rural a gente tá seguro mais, né?
Agora eu fiquei impressionada a senhora falar que a senhora grávida carregava lata
d'água. Era, ia, eu ia. E a minha sogra ia, me ajudou muito. Eu ia na barrigona, tava um balde na cabeça, uma lata na cabeça. Aí ela, pra diminuir pra mim, aí me ajudava pra lá, mas já tinha idade também e ela tinha que colocar na casa dela, né? Aí no final de semana, quando o esposo tava, aí facilitava, porque ele ia no carrinho de mão e trazia mais.
Aí, e essa água era buscada onde?
Era, tinha açudes nos outros proprietários vizinhos, né? E poços que são tipo assim, umas pedras, aí acumula água ali e você usava. Ainda tem hoje, mas eu acho que devido ninguém limpar mais, porque a gente tinha que estar limpando, como a gente usava, né? Quando tava secando aquela água, aí tinha que lavar, deixar limpinho para quando Deus mandar de novo juntar água, mas que juntasse limpa e não tão suja, né? Ah, hoje eu acho que já deve ter.
E essa água era usada assim para beber também?
Para beber, principalmente para beber. Para beber, para tudo, para tomar banho, tudo era com essa água.
E quando chegava a água em casa, a senhora assim fazia algum tratamento nela, botava em algum lugar específico?
A gente usava potes, né? Hoje evoluiu um pouquinho, né? Aí tinha uns potes de barro. Aí colocava, tinha um pano de saco que a gente comprava na feira, que já era pra coar aquela água, né? Aí já deixava amarrado, que era pra quando vir, não demorar, despejava lá e ele coava, ficava coando lá e a gente voltava pra buscar outro. E tinha pessoas que pra beber, aí colocava no filtro, né? Quando tinha, muitos tinha, né? Muitos não tinha. Colocava no filtro e ficava filtrando lá, somente. Aí colocava nos baldos, porque como era pro dia todo, aí tinha os baldos, né, ou tonéis. Colocava nos tonéis, tampava, pronto, ficava ali. Quando as pessoas que tinham burrinho, aí era melhor, porque ia só duas vezes por semana buscar. Porque agora no dia que ia, né, passava o dia todo em coagem. Mas aí facilitava, porque já tinha assim, você suava, mas não vinha com peso. Quem vinha era o coitado do burro, né? Mas aí facilitava, porque enchia lá. Ficava cheio e só ia duas vezes por semana, três vezes no máximo. Mas quem não tinha, sofria. Foi assim durante mais de 8 anos. Eu sou casada há 16 anos, então.
Mais de 8 anos assim. Quando vocês usavam a água assim que vinha de. Que vocês pegavam, né, nesses outros lugares. Não dava nenhuma doença nas pessoas, não. Criança.
Por incrível que pareça, não dava nada. Pelo contrário, hoje, com a água potável, é mais fácil, os meninos têm mais diarreia. Geralmente, esses últimos dias aqui, tava uma crise. Todos os garotos com diarreia. Era indo pro posto de saúde direto, por conta de diarreia.
É mesmo?
E no tempo que a gente tomava água mesmo. Agora vai dar eles hoje, eles não tomam não, não quer. Só quer tomar água que vem da torneira. As outras eles não querem beber. Eu digo assim, vocês foram criados com essa água e não querem beber. E a gente nunca teve problemas de saúde, não, graças a Deus.
Quando a senhora fala assim, né, que aqui a pessoa assim, na época assim, do inverno, consegue ter uma renda a mais por causa da roça, isso, né? A gente pensa assim, a pessoa que mora assim num sítio, que a renda é uma renda que vem mesmo é da agricultura.
Verdade.
Né? Como é que funciona isso?
Não é bem assim, porque a agricultura como todo precisa da chuva. Se ela não vem, complica, né? No caso aqui, nunca tinha sido criado, nunca inventado de plantar essas coisas, não. Aí a gente lidava mais com animais, né? Sempre tinha uma vaquinha, aí tinha o leite, né? Tira o leite todo dia. Aí pagava aquele leite, já era o orçamento para a família. Mas sempre os donos de casa, os mais jovens, né? No caso, assim, quem tem entre 25 e 40 anos, 45, sempre trabalharam como servente por fora, porque se for esperar da agricultura, só quem realmente vive mesmo, investe, né? Que tem uma ajuda do governo para isso, mas aqui mesmo ninguém vive assim não.
Aí, no caso, a trabalhar como servente, que a senhora diz, é lá na
Na
cidade.
cidade, é. Sai daqui para ir para a cidade. Leva a marmita, passa o dia lá e só chega à noite.
Aí, o serviço de servente é o quê? Como pedreiro?
É, ajudante de pedreiro, no caso. Aí passa o dia para lá. No caso, meu esposo trabalhou muito assim. Aí hoje não, já tá numa fábrica de calçados, né? Já assina carteira, como servente não assinava. O que ajudou, né? Já tem uma melhoradinha, porque aí você já tem abono que você recebe. Eu tava até falando assim, que é uma ajuda e ao mesmo tempo não é, porque vem descontado, tem que pagar INSS. Aí já desconta, R$ 48. Para você ter uma ideia, de um mês de trabalho, o salário é 724, se eu não me engano. Aí ele esse mês recebeu R$ 490. Aí, quer dizer, para você viver com 490, uma família de seis, complicado, né? Aí por isso que agora, como eu já tenho meus filhos já estão maiores, né? Já tenho o de 15 que pode estudar pela manhã, tá em casa, pode olhar os menores. Aí por isso que eu tô batalhando aí para ver se consigo um emprego para ajudar na renda de casa.
Mas a senhora já trabalhou assim para
Não.
conseguir uma renda
Não.
antes?
Eu sempre trabalhei como autônomo, né? Assim, revendendo alguns produtos. Aí revendia calçado, roupa, perfume, essas coisas assim. É, revistas. Mas tá no comércio em geral mesmo, nunca.
Aí a senhora, as clientes da senhora, os clientes da senhora eram só aqui do sítio?
Não. Por incrível que pareça, tinha até do Monte Santo. É, porque justamente por conta do familiar, das famílias ser estendidas, né? É, eu não fui nascida na zona rural. Eu nasci na zona urbana. Só que eu conheci meu esposo na zona rural e eu vim pra cá, mas eu toda a vida fui da zona urbana. Aí como meus familiares ficou lá, né? Assim, no caso minha tia, meu avô, aí tem primos, essas coisas, aí os clientes seriam daqui e seriam de lá. E muitos compravam só pra ajudar. Nem muitas vezes nem precisava daqui, mas comprava só pra dar você ter aquele no final do mês, aquele orçamentozinho por fora pra tentar ajudar.
A senhora que conhece então as duas realidades, que a senhora acha assim que é melhor em termos assim para criar filho, para a vida mesmo normal, aqui ou lá na cidade?
Assim, é, no caso, aqui, porque se afasta um pouco da criminalidade. Mas é aquele negócio, influência sempre existe, não é? Lá, por facilidade de estudo, é, pronto, uma comparação. Meu filho de 15 anos, ele fala assim, mãe, se tivesse uma coisa para eu que eu pudesse ganhar o dinheiro por fora do horário da escola, seria muito bom. Porque eu ajudava em casa. Mas aqui não tem. Tem esse, o ProJovem, mas pra aqui não existe. Só é na zona urbana. Então, nesse caso aí, facilitava, né? Já tem muitos alunos também da zona urbana que tem a facilidade, mas que não agarra. Não sente aquela vontade de estudar e tal. Aí cai na criminalidade. Aqui eu acho mais tranquilo por conta disso aí. Porque os filhos são criados na regra, baseado em uma regra. E essas regras, pelo menos na minha casa, graças a Deus, são cumpridas. Mas como para ser ruim, já vem no sangue, né? Já vão crescendo, sei lá, já vira a cabeça muitas vezes por não ter o que precisa, o que querem, aí acham uma forma fácil de conseguir, vai adiante. E aí é onde eles abandonam estudo, muitos não querem trabalhar, porque vê a dificuldade dos pais, né? Ter que sair de casa logo cedo para pegar transporte e transporte lotado e tudo aquilo, e no final do mês já ter o desconto daquele, tirar aquele salário lá, pega aquele saláriozinho, aí você tira Água, no caso agora que a gente tem água, tem que pagar. Tem, mas tem que pagar. Aí, luz, tem que pagar luz. Aí, gás, né? Quem tem gente que cozinha com lenha, né? Ou carvão, quiser falar com isso. Ou carvão, aí já não compra o gás. Mas, aí você vai tirando. Aí ainda vem o transporte. Quando você for tirar, todo, né, durante um mês todinho, uma passagem de ônibus aqui em Campinas tá R$2,20. Pra ir, você tem que ir e voltar. Todo dia você vai gastar aí R$4,40. Aí você soma esses todo dia R$4,40 durante o dia que você trabalha. Vai dar um orçamento assim aí, quando você vai receber, não dá. Então, como os filhos veem as dificuldades, aí vê as reclamações do pai no dia a dia. A mãe reclamando que, ah, mas tu trabalha, mas o dinheiro não dá. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. O filho precisa de um calçado, precisa de um vestir. A gente não vive só do que a gente ingere, né? A gente precisa vestir, precisa calçar e dinheiro complica. Então, por eles verem essa dificuldade, aí acha que, como tá longe, né? A criminalidade geralmente vem um pouquinho mais da zona realmente urbana, como tá longe dos pais, aí associa. Muitas vezes dizem que vão pro colégio, quando na verdade não vão nem na porta. Aí os pais, muitos também não ligam, né? Não procuram se informar, saber se tá indo bem na escola e tal. Essas pessoas mais antigas não... Pensam de uma forma diferente, né? Da gente mais jovem, no meu caso, assim. Aí dificulta um pouquinho. Então eu acho assim, na zona urbana tem sua parte boa, né? Na zona rural tem sua parte boa também. Aí, do mesmo jeito, ambas as partes têm as partes ruins, né? É, lá a facilidade, que nós já falei, do ensino, porque são muitas escolas perto uma da outra, né, um posto de saúde próximo, né, você para ir ao centro da cidade fazer umas compras, você não precisa pegar carro, você pode ir até a pé. Aqui já é mais complicado, por ser mais longe, você já, para ir para Campina, tem que ter o dinheiro. Vai para o posto de saúde, precisa ir, é distante, mas tem que ir. É a escola, então, nem se fala, né? Muitas vezes não tem o dinheiro para ir, para voltar, mas quando funciona o transporte público, escolar, vai indo e dá para ir. Aí. Meu filho aí falta o quê? 3 anos para terminar os estudos. E eu tenho fé, eu digo aí direto, eu digo, meu filho termina, porque sem estudo ninguém é nada, não. Digo, às vezes eu falo assim para ele que a gente tem uma casa e a gente é abençoado por não precisar pagar aluguel, né? Muitos precisam pagar aluguel. Diga que a gente não paga aluguel, e você veja que a gente já passa uma grande dificuldade. Porque nem hoje mesmo, eu cheguei agora, a gente fez as compras lá por mês, você pagar, a gente paga R$210. Você fazer umas compras com R$210 para passar um mês, para 6 pessoas na casa. Hoje, amanhã e depois a gente tá animado, porque é começo, fez ali, tá dando, mas depois dificulta, né? Você até esperar até o próximo dia 30, para receber novamente, aí fica essa dificuldade aí. Às vezes eu penso, se eu morasse na zona urbana, teria creche, o que facilitava para eu colocar os dois menores. Eu já não tinha preocupação de poder trabalhar tranquilo e sabia que eles estavam guardados na creche, né? Aqui eu já vou ter a preocupação de ter que ir todo dia pro meu trabalho. Antes de sair, ter que deixar o almoço deles pronto. Aí já ter que deixar o mais velho, os dois que estudam pela manhã, acordado para ir pro colégio. Aí já vai ter o pensamento, será que foram, será que não foram, por eu não estar em casa, né? Aí é onde vem todo o trabalho, de sentar, conversar e fazer eles ver que o certo é aquilo que a gente tá indicando. E não o que eles pensam que é certo. Porque a influência é muito grande. Eu já vi colega do meu menino dizer assim, ah, mas tu já terminasse quase o fundamental, eu não ia mais nada, homem. Esse menino a gente encontra na pista muitas vezes molhado pra ir pro colégio. Aí, porque mesmo com sombrinha não tem como você evitar a lama, né? Aí eu digo, mas eu digo, não, meu filho, vai, estude, porque estudo é tudo. Você veja que se sua mãe tivesse terminado os estudos hoje, a gente poderia passar dificuldade porque todo mundo está sujeito a isso. Mas não era tão grande como agora. Eles falam muito porque o pai não teve o estudo, né, que eu tive. Aí não sabe ler, não sabe nada. Eu tenho uma de 8 anos que diz, vai estudar, pai, vai estudar. Porque se o senhor for estudar, o senhor vai arrumar um serviço melhor. Porque o senhor é inteligente. Aí eu digo, mas minha filha, eu já tô velha, agora não vou estudar mais. Não. Agora implantaram aqui na escola, aqui na zona rural. Tem um... alguma coisa alfabetizado, adulto alfabetizado, um negócio assim, implantado. Mas a gente insiste, mas é aquele negócio, como você já passa o dia todinho trabalhando, né, muitas vezes em serviço pesado, aí você chega de noite, a sua vontade é tomar um banho, jantar e descansar, né, para no outro dia estar disposto para fazer aquela função. Aí muitos não querem estudar. Aí dificulta um pouquinho.
Aí a senhora pensa assim para os filhos da senhora, né, quando terminaram o ensino médio, eles fazerem uma faculdade, uma coisa assim?
Eu vou ser bem sincero que eu não penso. Simplesmente e por conta do orçamento, que você já vai vendo agora a dificuldade. Eles são pequenos. Quando vai crescendo, vai a dificuldade aumentando. É, muitas vezes eu falo pro meu filho, mas isso fica para mim, eu nunca digo a eles, né? Isso fica para mim, Deus me livre, eu nunca vou dizer eles assim, olha, vocês não vão fazer a faculdade, não. Muitas vezes eu falo com meus de 15 anos, eu digo assim, meu filho, tu quer ser o quê quando crescer? Quando tu terminar teus estudos, tu vai ser o quê? Aí de manhã, eu não sei não, meu filho. Liga pra tá bom, começar a pensar, porque você já tem 15 anos, e você já tá aí, olha, já vai começar o ano que vem, a Deus querer, no ensino médio, então você já tem que ter uma base de saber o que você quer da sua vida, o que você quer pra você. É de mãe, eu só quero crescer e trabalhar. Pronto. Eu digo, mas se você puder fazer uma faculdade, não seria bom? Aí ele fica pensando. Eu digo, vá pensando aí, porque é preciso. Todo mundo. Eu disse, eu infelizmente não terminei meus estudos, mas até hoje eu tenho um sonho de um dia ser alguém na vida, né? Ele dizia, mãe, a senhora queria ser o quê quando a senhora estudar? Já quando eu estudava, eu falava muito de ser professora. Mas aí eu comecei a ver as dificuldades dos professores em sala de aula. Aí eu já fui perdendo aquele desânimo. Quando eu tava lá por volta dos sétimo ano, sétima série, aí eu falava assim, ah, eu vou terminar meus estudos, aí eu vou querer ser advogada. Aí eu dizia, a senhora tinha vontade de agora, eu já tenho o quê, 30 anos? Ainda tá meio caminho andado. Se eu achei que eu corresse atrás, ainda dava pra conseguir alguma coisa, né? Mas aí já tem a dificuldade, porque tem família, eu já não sou mais só, né? Antes era só eu e meu sonho. Hoje é eu, minha família e meu sonho vem depois. Primeiro é minha família, eu e meu sonho depois. Então vai dificultando aí, mas eu penso assim, que eu nunca vou poder dar a eles, né, o prazer assim deles entrar numa faculdade. Se for paga, não. Já tem hoje, se eu me engano, tem algumas escolas que tem bolsas de estudo, né? Se for assim, em caso de bolsa, eu acredito que os dois mais velhos, porque os dois, eu falo, porque eu sempre falo os dois mais velhos, porque já estão mais perto de terminar. Os outros dois são muito menores, estão ainda começando primeira série, segunda série, então são menorzinhos. Os dois mais velhos aí, eles têm grandes chances, se for para a bolsa de estudo, de conseguir uma, porque graças a Deus são bem inteligentes. Aí eu digo a eles assim, meu filho, olha, estude, e o meu maior orgulho é ver vocês, quando chega do colégio assim, para você ter uma ideia. Esses últimos dias aí teve negócio do aluno nota 10 nas redes municipais, né? E os meus dois, a minha menina de 8 anos e o meu de 11 anos foram dois alunos nota 10. Então é um orgulho, né? Você, que nem a diretora disse, você mãe, é uma mãe orgulhosa, porque os dois filhos, todos os dois alunos nota 10, quando é 10 é porque é o melhor da escola. Aí, graças a Deus. Aí, lá no Nenzinho mesmo, o do mais velho estuda, teve um negócio lá que de 800 alunos, meu filho foi o segundo melhor da escola. Então é só orgulho, né? Aí eu sempre procuro bater nessa tecla. Às vezes eles veem a perreada, perturbada, porque tá faltando arroz em casa, porque não tem a mistura. Aí eu digo a ele, meu filho, olha, mas não vai botar isso na cabeça não, porque muitas vezes, por conta da necessidade, eles querem estudar e trabalhar. Não dá certo. Ou você estuda ou você trabalha. E principalmente agora, nessa fase. Muitos querem fazer, eu já vi muitos dizer assim, ah, eu trabalho de dia e estudo à noite. Não dá certo. É a mesma coisa de um adulto que trabalha durante o dia querer estudar à noite também. Porque é aquele negócio, chega cansado, cada vez mais vai ficando debilitado e vai ter que chegar uma hora de uma escolha. E a escolha sempre é o trabalho. Por você ter o seu dinheiro, ter sua renda. E a escola, eu já vi muitos alunos falarem assim, a pessoa estuda e não ganha nada. Você vai todo dia do ano, não ganha nada. Por conta disso, de não ter nada em troca, já vai aí se querendo se desinteressar, se desinteressar, eu digo a eles. Você vê mãe reclamando, é normal, porque eu sou mãe. Eu me preocupo com o bem-estar de vocês, de não poder dar um calçado adequado, não poder dar uma roupa, mas no que a gente puder ajudar com relação aos estudos, vocês têm que ir. Porque estudo é tudo, meu filho. Se vocês não estudar, não vai ser ninguém na vida, não. Vai ter que ficar assim. Vocês querem, muitas vezes, eles ver eu limpando o mato no terreiro de casa, né? Aí vê o suor, mas mãe, a senhora tá limpando esse mato, a senhora tem pressão alta. Aí eu digo, tá vendo aí, se eu tivesse estudado, eu não tava limpando esse mato, eu morava numa casa melhor, que o, arrodeando ela fosse um piso, não precisava nascer mato, não ia nascer mato. Aí eu digo, ah, meu Deus, mãe, eu digo aí, vá crescendo aí, que é pra não ter, no futuro, não precisar trabalhar em, na agricultura pra ter alguma coisa.
A senhora falou assim de uma bolsa de estudos na faculdade, mas a senhora não pensa assim na possibilidade do estudo assim numa universidade federal que não precisa pagar, por exemplo?
É, pode ser. Agora sim, muitas vezes é que nem eu costumo falar às vezes com meu esposo em casa, porque por ele não ter escolaridade aí não entende muitas coisas, mas mesmo assim eu vou empurrando. Muitas vezes falta a iniciativa da escola, né? Muitas vezes a escola não chega até a escola o projeto, que por sua vez não passa o projeto para os alunos, não passa a oportunidade, né? Eu acho que precisa vir para mais, precisaria vir primeiro para a escola o projeto, para dar a escola, por suas vezes, a direção da escola passar para os alunos, né? Até hoje, por aqui, eu nunca vi falar que tenha, não. Mas, se tiver, é uma ótima, claro que sim, né? É uma evolução, né? Isso aí. Qual mãe não vai querer ver um filho aí engrenar numa faculdade? É um sonho. Principalmente pra gente, que vive de um salário mínimo. É. Porque eu tava pesquisando aí, dependendo da faculdade, tem faculdade aí que paga até R$500, R$800 por mês. Você há de convir que quem vive com R$724 não tem condições de pagar. Aí o meu filho falava assim, amanhã, o de 11 anos falava, eu queria ser médico. Mas eu acaba pra ser médico, eu digo, meu filho, você vai ter que estudar muito, muito. Aí ele falou, e só eu estudando eu vou conseguir ser médico? Eu digo, só estudando. Aí ele começou a rir, mas não engane não, porque eu vou estudar, mas eu vou ter que pagar pra estudar. Mas o futuro é Deus pertence, homem. Daqui pra lá, quem sabe. Aí como a gente recebe o Bolsa Família, o Bolsa Escola, eu digo assim, amanhã vai abrir a poupança. Aí todo mês me depositando lá, R$50. Aí ele disse, vixe, pra que isso? Pra pagar sua faculdade no futuro. Aí disse, vixe, aí só eu. E o Lenildo, que é o mais velho. E Daiane, e eu tô dizendo, vamos por etapa. A gente tá falando no seu futuro. A gente depois vai falar nos demais. Eu tô falando em você, que você já tem o plano de ser alguém. O mais velho, você quer ser o quê? Ah, mãe, eu nem penso nisso. Porque o mais velho, por ser mais velho, já tem uma realidade, né, pelo que ele passa. Tem uma realidade diferente. O outro ainda tá naquela fase da imaginação. Então eu procuro usar essa imaginação dele. Quer imaginar? Vamos imaginar. Vamos imaginar que no futuro aí vai chegar na minha casa com um carro e tô doente. Ah, mãe, só tá doente. Vou passar uma receita pra senhora. Por quê? Porque eu sou doutor. É um sonho, né? A gente sonhar ainda é de graça. Precisa ser pago.